Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, o nosso diálogo com Padre Bernardo Suata, responsável do programa português da Rádio Vaticano, sobre alguns aspectos do Evangelho deste domingo, 12º do Tempo Comum.
Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 1, 7, 14. Naquele tempo, Jesus entrou a um sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Todos os observavam. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta parábola. Quando fores convidado para um banquete nupcial, não tomes o primeiro lugar. Pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. Então, aquele que vos convidou a ambos terá que te dizer, dá o lugar a este e ficarás depois envergonhado se tiveres de ocupar o último lugar. Por isso, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. E quando vier aquele que te convidou, dirá, amigo, sobe mais para cima. Ficarás então honrado aos olhos dos outros convidados. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus disse ainda a quem o tinha convidado, quando oferecer um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, não seja que eles, por sua vez, te convidem, e assim serás retribuído. Mas quando ofereceres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás feliz por eles não terem com que retribuir-te. Ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Palavra da Salvação.
Pois já estamos no 22º domingo do tempo comum e, como de costume, começamos por cumprimentar os nossos ouvintes, eles e elas, aqueles que nos seguem e acompanham essas nossas reflexões litúrgicas à volta do Evangelho do domingo. É um evangelho muito bonito esse, não sei se sob o aspecto filosófico também diz alguma coisa.
Quase que é um simpósio festivo.
É? Exatamente, um simpósio festivo. Eu gosto muito quando o evangelho apresenta, digamos assim, o rosto humano de Jesus. Sabemos que Jesus era Deus, era homem. Então ver Jesus que aceita os convites que lhe fazem para uma refeição e que come com eles e aproveita a ocasião para mandar uma mensagem é realmente muito bonito. A gente realmente em Jesus vemos o rosto humano, terreno, físico, carnal, quase poderíamos dizer, de Deus. Isso é muito bonito.
Voltamos à linguagem típica do evangelista Lucas.
Sim.
De Jesus nas festas, portanto, mais próximo.
Exatamente.
E não daquela da semana passada, onde a linguagem era bastante dura.
E Lucas hoje nos apresenta Jesus neste banquete e que aproveita uma lição para quem é convidado, eu diria, e uma lição também para quem convida. Para os convidados, é muito normal. Eu me recordo mesmo na minha terra, e acho que em todo lado, quando tem desses banquetes, a gente corre logo aos primeiros lugares, né? Quer dizer, aos lugares que conta mais, onde há maior visibilidade, talvez onde há maior possibilidade de comidas recheadas, mais finas, mais abundantes. Toda a gente quer correr lá.
Lá onde se pode morder mais.
Né? Exatamente. E Jesus aproveita para lançar uma mensagem, não só para este banquete, mas para a vida inteira, né? Dizendo que é preciso não ir à caça dos primeiros lugares. É preciso adoptar uma atitude de humildade. Porque quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Faz recordar realmente a palavra na primeira leitura de hoje, que vem do livro de Ben Sirá, e que diz que realmente a posição do humilde é realmente muito apreciada, porque é grande o poder do Senhor e os humildes cantam a sua glória, diz assim o sábio do Antigo Testamento. É esta humildade que Jesus convida a quem é convidado e a todos, e na atitude de vida. Eu acho que uma das coisas que impressiona, por exemplo, no Papa, e que as pessoas falam continuamente, é a sua humildade, a sua simplicidade. As pessoas dizem, olha, é uma pessoa muito simples. E eu ouvi a história daquele que tinha escrito uma carta ao Papa.
Um jovem
que tinha escrito uma carta ao
já
Papa.
Já tinha até esquecido
dessa carta. Já tinha esquecido dessa carta. E num dia é surpreendido com uma chamada do Papa. Que diz que quem é assim aqui é Francisco. Francisco quem? Sim, o Papa Francisco. É, tu me tinhas escrito e eu te respondi. Quem que pensaria que o Papa
iria fazer isso? E que não é a primeira vez.
Muitos já foram surpreendidos por esta humildade e simplicidade de vida, que é realmente das pessoas santas, das pessoas grandes. E a outra mensagem é a mensagem de quem convida, porque também aqui temos muitas histórias nas nossas terras, nas nossas festas, nas nossas cidades. Quem é que nós convidamos para tomar uma refeição ou para participar no nosso banquete? Aqueles que são pessoas importantes. Portanto, convidam-se aqueles que
poderão retribuir,
talvez me poderão convidar, ou talvez não diretamente convidar, talvez me dar uma posição, um emprego, ou um favor. E Jesus diz que não pode ser assim, que deveríamos tentar imitar a atitude do Pai Celeste, que dá realmente sem pensar em ser retribuído. Portanto, dar, convidar, sem pensar naquilo que o outro poderá te retribuir, porque assim terás maior recompensa no céu. Por isso dizia que esta página do Evangelho é mesmo muito bonita, muito simples, mas também muito profunda, né? Porque
muito atual,
porque vai iluminar atitudes concretas das nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas.
Vem a mim, tu que estás cansado e oprimido, eu te aliviarei na luz e a minha paz.
Bom, vamos tentar um pouquinho contextualizar onde é que tudo isso se dá.
Sim.
Jesus é convidado e é na casa de um fariseu.
Exato.
Onde geralmente se deve respeitar rigidamente as regras.
Um certo protocolo, sim.
As hierarquias, etc.
Exato, sim.
Então, mas por que o evangelista Lucas escolhe próprio esse lugar ali dessa casa para depois pôr na boca de Jesus coisa completamente diferente daquilo que normalmente se faz?
Eu acho que tem uma mensagem. Antes de tudo, é num sábado que é convidado. E pronto, e diz mesmo São Lucas no Evangelho que as pessoas estavam lá a observá-lo para ver o que ele faria e como é que haveria de fazer. Dois, é convidado por um fariseu e ele aceita. E também aqui uma mensagem, né? Quer dizer, eu tenho sempre pensado que o Evangelho de São Lucas, nesse sentido, é já uma mensagem em si, porque Jesus, em relação com os fariseus e com todos os outros grupos sociais, não tem preconceitos. Um ou outro pensaria que não pode ir comer com os fariseus, mas ele vai. E é lá onde tem essa rigidez de estruturas que Jesus vai, que é para trazer à luz a palavra de Deus, iluminar esta realidade. E, de facto, lança uma mensagem muito forte nesse sentido.
Quando fores convidado a um banquete, não ocupes o primeiro lugar, vai-te sentar no último. Mas para isso é provocação ou perversão? Tendo em conta o lugar onde ele está, quer dizer, não é? Todos diriam, mas esse aqui nem sequer tem respeito para quem o convidou.
Bem, que talvez nem provocação, nem perversão. Quer dizer, é um simples estar atento às circunstâncias para ver que tipo de mensagem pode sair de lá. Sabemos que Jesus era muito, eu diria quase psicólogo, conhecia a psicologia da sua gente, conhecia o modo de pensar, de ver dos seus contemporâneos, e por isso eles falavam em parábolas, aproveitando de circunstâncias existenciais para lançar uma mensagem. É por isso que ele é convidado a este banquete, e vendo realmente como as pessoas agiam no banquete, tanto aproveita disto para uma mensagem que certíssimamente não podiam não perceber. Eu acho que não era provocação, mas é aquela agudez de sentimento, aquela perspicácia de perceber que, nesta circunstância, a mensagem a transmitir é esta. Porque a mensagem, creio que seja o núcleo, a substância daquilo que temos de aprender e que ultrapassa aquele contexto e qualquer outro contexto humano. Portanto, a mensagem da humildade é transversal, tem uma grandíssima força. É por isso que, mesmo nas nossas sociedades, mesmo hoje, mesmo em África e em qualquer outro continente, esta mensagem é sempre atual, viva e importante.
Eu não sei em Moçambique, mas na Guiné a humildade é vista mais como um sinal de fraqueza, desconsiderado ou não considerado, dependendo da maneira como se veste, como fala português, como quer dizer, todas essas coisas. Em uma palavra, hoje o problema da humildade é um tema sério na África.
Eu acho que, quer dizer, bem compreendida, a humildade fica sempre bem em qualquer um. Porque a simplicidade e a humildade não tem nada a ver com a humilhação. Quer dizer, humildade e humilhação são coisas bem diferentes. Quer dizer, a humildade, a simplicidade caem muito bem. Até o livro do Ben Sirá, que nós citávamos, dizia assim: quanto mais importante fores, tanto mais te deves humilhar e Deus apreciará a tua atitude. Portanto, a simplicidade de vida, eu acho que fica sempre muito bem. A humildade fica sempre muito bem e a arrogância cai sempre mal. É claro, aquilo que acontece na Guiné ou noutros países, acontece certamente em Moçambique e em outras latitudes, né? Quer dizer, a gente que prefere primar pelo orgulho, né? E mostrar pelas suas atitudes que eles é que contam, eles que são os mais importantes, eles que estão bem vestidos, eles é que têm aquilo, isto, etc. Mas não creio que esta seja a coisa mais importante. A simplicidade de vida, mesmo no vestir, no apresentar-se, eu acho que cai sempre muito bem e é sempre muito bem apreciado.
Convidado e convidados. Essa expressão que, porém, talvez mais próximo do grego, seria chamado e os chamados, que seria então os que aspiram ao primeiro lugar. Esses chamados que poderíamos dizer, quer dizer, a própria comunidade cristã do evangelista São Lucas.
Sim.
Porque ali também havia essa coisa sobre as precedências, quer dizer, essa doença é milenária.
É uma doença milenária e que está, quer dizer, está no coração humano, né? Quer dizer, certamente havia nas comunidades de São Lucas, como também há nas nossas comunidades. Portanto, a questão das precedências, a questão de uma certa importância, de dar prioridade, quer dizer, isso está no coração humano. E é por isso que é preciso chamar a conta do Evangelho e a palavra de Deus, a Boa Nova, para que estas realidades também possam ser evangelizadas. Eu gostaria que todos quisessem ser primeiros, mas no servir.
Isso, sim.
Seria muito bom. Como diz São Paulo, né, na carta aos Coríntios, entre os cristãos, entre nós, deveríamos fazer uma espécie de concorrência para ver quem que serve mais e melhor o irmão. Aí é que nós deveríamos lutar para ser primeiros. Portanto, não na importância ou nos títulos ou sei lá em quê, mas no servir. E tudo deveria ser visto, exatamente como dizias, em termos e na lógica do serviço e não de carreiras que devo alcançar para estar talvez muito mais por cima de todos os outros e olhar os outros de cima para baixo. Não é isso que a palavra de Deus nos diz.
E no mundo hoje em que, por exemplo, há essa fusão entre o econômico, o político e o financeiro. Então, quem entra hoje na política sabe que não tem que obedecer muito o povo, porque entre o povo existem primeiro os organismos internacionais, depois o governo e depois do governo o povo. O povo diz aquilo que diz, o governo escuta, mas de facto depois ele tem que responder aos organismos internacionais e não ao próprio povo. Então é tudo um trampolim para servir esses interesses por forma a poder ser cada vez mais promovido. E como curar hoje essa doença, de facto, para fazer perceber que em primeiro lugar deve ser o país e o povo?
Penso eu que estás a tocar um ponto muito importante, para mim, que é aquilo que poderíamos quase dizer, tanto parafraseando a doutrina social da Igreja, aquilo que se tem chamado o pecado social, né? Quer dizer, o mal social. Que o mal, o pecado, não é só algo que acontece a um indivíduo, a uma pessoa, mas tem essas estruturas de pecado. Tanto quando nós falamos de estrutura de pecado, significa que esses organismos, a nível nacional, a nível regional, a nível mundial, a nível internacional, etc., que não põem a prioridade na pessoa humana, mas põem a prioridade nos bens materiais, é preciso trazer-lhes a boa nova do Evangelho. Então, seria preciso evangelizar também essas estruturas. Seria preciso anunciar a boa nova da conversão para que realmente a pessoa humana, o ser humano, a sua dignidade possam estar em primeiro lugar e não ser instrumentalizado para um ou outro poderem subir nessa escala internacional. Tanto é um mal social que deve ser extirpado, que deve ser eliminado, erradicado, por assim dizer.
É uma questão de virar a escala de valores, vamos
Exato.
Dizer assim.
Sim.
E eu recordo que a minha avó dizia, quando dás, esquece, quando recebes, recorda.
Vê-se quanto é profunda e grande a sabedoria popular,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Isso é mesmo quase evangélico,
sim,
né?
Sim, sim,
sim.
Sim.
É muito bonito.
Que a vida é bem mais do que só ter vida e ser e te amar.
Eu gostaria de ver um mundo, uma sociedade em que não existem dois mundos quase independentes, o mundo religioso e o mundo social, o mundo religioso e o mundo político, o mundo religioso e o mundo, sei lá, financeiro. Gostaria de não ver este mundo assim dicotomizado, assim diferenciado. Gostaria de ver o religioso no social, no político, no econômico, no financeiro. Para dizer o quê? Os cristãos, quer dizer, o cristão, isto é, eu, tu, o meu irmão, a minha irmã, que estamos na sociedade, e aqueles que nos escutam, evidentemente. Quando digo tu, digo mesmo aquele irmão, aquela irmã que nos escuta. Temos de procurar ser fermento lá onde nos encontramos. Imagine que se eu estou numa empresa, se eu estou na escola, se eu estou com os vizinhos, se eu estou, sei lá, na família. Portanto, nós deveríamos ser, digamos, o fermento. E gostaria de utilizar uma palavra do senhor arcebispo Dom Bilingue, que temos vindo a citar aqui nas nossas emissões. Ele dizia, os cristãos devem ser embaixadores, devem ser embaixadores do Evangelho lá onde estão. É a única maneira de transformarmos a sociedade. Eu devo ser embaixador onde quer que me encontre, da minha fé, daquilo que acredito, dos valores que eu considero importantes para estar no Evangelho de hoje, no valor da simplicidade da vida, no valor do acolhimento aos outros, o valor de não olhar muito para a retribuição, mas fazer o bem sem olhar para quem, como diz o provérbio. É este tipo de vida, que é um tipo de vida evangélico e cristão, que cada um de nós deve levar como embaixador onde quer que se encontre. E será assim que seremos realmente fermento, sal da terra e luz do mundo.
Eu te aliviarei dando a luz e a minha paz. Por tanta estrada sem sair,